a ponto de chegarmos onde estamos agora na relação com os bombeiros e que se tem agudizado em anos anteriores. Eu posso dizer-vos que no Plano Nacional da AGIF, se os forem ver, há imensos projetos em que a responsabilidade dos projetos é dada a outras entidades que não os bombeiros. Os bombeiros é como se estivessem excluídos. Muita responsabilidade é dada ao ICNF, infelizmente mostrou-se ser uma entidade que não tem capacidade de dar resposta, e infelizmente continuamos, em parte, a ver isso, quer dizer, não ter resposta. É outro dos problemas deste Programa Nacional da AGIF, da sua inoperabilidade, porque a AGIF propôs fazer muita coisa, mandar muita coisa. É absolutamente incrível, se virem o Programa Nacional, a quantidade de tarefas que estão atribuídas à AGIF. É humanamente impossível uma instituição fazer aquilo tudo, menos ainda com o pequeno grupo de pessoas que eles pretendem ter. Não se pode fazer aquilo. E então, naturalmente, estamos a partir de bases erradas, e eu creio que, Sr. Deputado, eu, como disse, o país tem que ter uma estratégia. E uma estratégia é algo que tem que ser entendido e consensualizado por todos. E tem que haver alguém que promova isso. E a AGIF procurou, tentou fazer. Em algumas partes bem, noutras menos bem, mas eu creio que continua a fazer sentido, continua a fazer falta alguma entidade como a AGIF, se calhar com modos de proceder, com algumas ideias, com algumas filosofias diferentes daquela que teve, mas continuamos a precisar. Tivemos no passado, bem ou mal tivemos, outros países têm, mas não é mais uma agência, é uma interagência. É uma entidade que está aberta a todos, não vai substituí-las, não vai fazer o papel delas, não vai pretender mandar, não vai pretender avaliar, vai juntar esforço e pôr as pessoas a trabalhar em conjunto, isso é o que faz falta.
Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, 7 minutos, o Sr. Deputado João Tili.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Xavier Viegas foi meu professor de termodinâmica e acho que de reologia. Isso não tenho a certeza porque eu nessa altura só ia às práticas de reologia. Nos longínquos anos de 82 e 83, lembro-me bem das suas aulas e agradeço-lhe até hoje. Começo com um disclaimer, a discussão sobre os incêndios foca-se em 99% do seu combate. É como começar a história do Capuchinho Vermelho, no momento em que ele entra na cabana e já encontra o lobo deitado na cama da avózinha e depois ter comido a avózinha. Ora, eu gosto das histórias desde o início, porque uma história começada a meio ninguém entende. Eu dou a máxima importância à ignição. Sem ela não há fogos e não seria necessário sequer o combate. A propósito de uma peça de ontem da SIC, sobre uma afirmação minha, de que todos os incêndios deflagrados de noite são fogo posto, e mantenho, se calhar não são 100%, são 99,999999, prontamente desmentida pelo mentígrafo, eu pergunto, ou peço ao Sr. Professor que nos diga, a que se deverão os 30 a 60 incêndios que se iniciam diariamente, de noite e de madrugada, durante o verão? Mas na madrugada até deste domingo se registaram 4, em Évora, Viana do Castelo, Aveiro e Vila Real. E na noite anterior mais 3, 2 em Setúbal e 1 em Bragança. A que outras causas com relevância estatística, exceto fogo posto, se podem explicar essas ignições de noite e de madrugada?
Sr. Deputado, muito obrigado. É um gosto revê-lo. Relativamente a essa questão dos fogos que começam à noite, eu não nego que muitos deles, e se calhar a grande maioria, como diz, possam ter causa humana. Alguns podem ser reacendimentos de coisas que se deixaram, portanto, arder, até mesmo em pleno verão, que reacendem. Mas há uma causa que me parece muito importante prestar atenção, que é da rede elétrica. Conheço vários incêndios que começam com rede elétrica de noite. A rede elétrica está abandonada no meio do território, e à noite há episódios de vento, e são esses episódios de vento que potenciam os contactos entre as linhas e os cabos. E vários incêndios que reportadamente começaram de noite e causados foram causados pela linha elétrica, esse é claramente, digamos, um exemplo que lhe posso indicar. E chamo a atenção disto porque, uma vez mais, digo que a sociedade e o país têm estado a prestar pouca atenção a este assunto, até por vezes a investigação das causas, com todo o respeito pelas entidades, nomeadamente pela Polícia Judiciária, não é feito com o devido cuidado. e um exemplo que eu conheço muito bem é o incêndio de Pedrógão, em que a Polícia Judiciária foi atrás da ideia de que ele tinha sido causado por uma descarga de trovoada que não houve lá, uma árvore seca e tal, que tinha ardido uns anos antes do incêndio.
Justamente, e também é bom dizer que durante a noite há pouco consumo, embora esteja em carga, as linhas estão em carga na mesma. Como é que é possível, Sr. Professor? A área ardida em 2025 foi a quarta mais elevada desde 2001, com a região das Beiras e Serra da Estrela, onde eu sou oriundo, a liderar os números. Como é que é possível que após 2003, 2005, 2017, 2022 e 2025 isto continue a acontecer? Quer dizer, são as alterações climáticas que nos querem dizer como sendo o motivo principal, ou são os eucaliptos que se incineram a si próprios? Até já isto ouvi na televisão, que o eucalipto deita fogo a si próprio. É ou não verdade que seriam precisas temperaturas da ordem dos 350 graus para haver uma autoignição de um pinheiro ou de um eucalipto? Qual é a sua opinião?
Sr. Deputado, tem toda a razão. Não é a alteração climática que produz os incêndios. Não são as altas temperaturas, nem os ventos, como já vimos, com exceção dos muito poucos casos de raios, por causa natural, que não podemos ignorar, porque eles têm vindo a aumentar e as áreas ardidas de alguns anos são significativas, mas com exceção desses, é a causa humana. Portanto, e a causa humana, naturalmente, é potenciada pelas circunstâncias que o clima traz. Com o aumento da temperatura, com a redução da precipitação, com as ondas de calor que estão a ser cada vez mais frequentes, e já não falo daqueles episódios de ventos fortes que também temos tido, temos condições para que haja realmente esses incêndios. E se o ataque inicial não for bem sucedido, e aí já temos, digamos, questões relacionadas com a articulação de meios, o pré-posicionamento, a intervenção, que pode não ser bem feita, digamos, em alguns casos, portanto, à parte disso, nós temos... Estamos a ter cada vez mais condições para ter esses grandes incêndios, e muito grandes incêndios.
Muito obrigado. O incêndio mais devastador do ano passado teve início a 13 de agosto no Piódão, já falou nele o Sr. Professor, e prolongou-se durante 12 dias. Como é que se justifica que com tanta tecnologia, estudos e meios de combate aos incêndios que atualmente existe, se deixa um incêndio lavrar durante 12 dias e no dizer das populações, residentes, sem combate visível, dizem elas, e até disseram, os conhecedores do terreno, que o incêndio só parou quando já não havia mais nada para arder. Acha que o combate está a ser bem feito?
Sr. Deputado, realmente os incêndios do ano passado levantam várias questões. Eu próprio, digamos, gostaria de analisar essas perguntas que colocou. Devo dizer que eu próprio acompanhei esse incêndio, nomeadamente visitei a sua zona de origem, percorri uma boa parte do território que ardeu. Falei com comandantes que estiveram no combate, no ataque inicial, pude apreciar as dificuldades que eles tiveram, nomeadamente devido a focos secundários que foram lançados, mas não deixa de persistir, digamos, uma dúvida em mim e em muitas outras pessoas, como é que realmente se manteve este incêndio tantos dias. Naturalmente terá havido alguma falta de eficácia. Eu, como digo, não tive oportunidade ainda de estudar a fundo. Sei que está nomeada uma comissão técnica da qual não faço parte, que irá estudar estes incêndios, mas também devo dizer-lhe que o percurso que eu fiz deste incêndio, nomeadamente naquelas, em algumas regiões ali da zona da Serra do Açor, no limite com a Serra da Estrela, é visível que a complexidade do território, a dificuldade que há em combater incêndios naquelas zonas, a ver que todo aquela envolvente completamente queimada, pensar que com aquilo a arder havia pessoas lá, havia pessoas a tentar combater aquele fogo, realmente custa compreender. Portanto, eu, em parte, percebo o que terá acontecido, mas também reconheço que terá havido, se calhar, episódios em que se perderam oportunidades para restringir o avanço do fogo e que tal não foi. Portanto, conheço, tenho ideias, tenho inputs, vá lá, diferenciados, mas gostava de poder ligar tudo isso com um estudo mais aturado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Também um outro mito urbano, que é o do eucalipto, falámos há pouco assim por alto, mas diz a AGIF, no que respeita à floresta, 56% da área ardida corresponde a pinheiro bravo e outras resinosas, 23% em folhosas, como sobreiros e azinheiras, e 19% em eucaliptais. Parece, afinal, que o mito do eucalipto só é verdade durante o incêndio. E aí é, as tais projeções, isso concordo perfeitamente com o Sr. Professor. Mas se ninguém atear o fogo, ou se não houver um incêndio que alguém tenha ateado, ainda mais quando se percebe que há imensas florestas de eucaliptal no interior que estão intocáveis. Olha, na linha da Beira Alta, eu passo lá muitas vezes de comboio, ali entre Pampilhosa e Santa Combadão, de um lado e do outro da linha, é só eucaliptos. E o comboio passa no meio. E aquilo não ardeu nada, está tudo intocável. E também as florestas, essas são cuidadas das celuloses, aí também não arde nada. Portanto, será que o eucalipto é mesmo o grande culpado, o grande incendiário de Portugal?
Sr. Deputado, eu creio que essas conclusões não se podem tirar de casos isolados, porque os incêndios, em umas alturas, percorrem os territórios onde pode haver mais pinhal, noutras ocasiões andam mais por território de eucalipto, mas em média aquilo que se verifica, foi o que eu mostrei num gráfico lá em cima, é que andam a par, porque quer o eucalipto, quer o pinhal estão igualmente distribuídos, portanto é lógico que andem igualmente a par. Portanto, eu volto a dizer, não se pode pôr a culpa nas espécies, em geral, digamos, a responsabilidade é sempre das pessoas, do modo como gerem ou deixam de gerir, mas eu mantenho que considero que o eucalipto é uma espécie que é favorável, digamos, a propagação bastante intensa. Esse exemplo que deu ao longo da linha da Beira Alta, eu gostava de trazer também aqui um, que é a zona de Pedrógão Grande, onde foi aquela tragédia. Ainda há poucos dias estive lá no monumento, no memorial às vítimas, e a envolvente daquela estrada está carregada de eucalipto, pior do que estaria em 2017. Eu creio que se havia um local onde o nosso país deveria exemplarmente ter feito uma intervenção, mostrar que quer fazer qualquer coisa, era ali, naquela zona. Quando eu falei, digamos, por exemplo, da linha elétrica que causou aquele incêndio, fala-se hoje de enterrar a linha elétrica. Eu creio que se havia uma linha que devia ser posta debaixo do chão, era essa aí que causou esse incêndio. E outros. Mas devíamos dar algumas mensagens ao país e não é isso que se vê.
E nessa sequência, a maioria dos incêndios ocorridos em áreas prioritárias de prevenção e segurança, com 84% da área ardida localizada em zonas de perigosidade alta ou muito alta, por exemplo, falou há pouco, na paisagem protegida da Serra do Açor, 93,9% da área protegida ardeu. O que eu pergunto é, se o Estado não consegue proteger nem sequer as zonas protegidas, vai conseguir proteger o quê?
Sr. Deputado, essa realmente é uma questão que também nos temos colocado e temos colocado às autoridades, nomeadamente ao ICNF, que não dá o exemplo na gestão dos seus próprios espaços, que não são muitos a nível nacional, mas ao existirem, ao serem espaços emblemáticos, como é o Pinhal de Leiria, como são algumas dessas áreas protegidas que nós vemos ser afetadas, eu creio que devia haver outra atitude por parte dos serviços, porque eles até são responsáveis não apenas da floresta pública, mas de toda a floresta nacional. Portanto, eles deviam dar indicações, diretrizes para proteger e defender toda a floresta. Agora, verificamos que as áreas protegidas, naturalmente a rede Natura, etc., tendem a ser proporcionalmente mais afetadas pelos incêndios. Porquê? Porque às vezes são restringidas algumas medidas de gestão, por vezes também, por parte da população envolvente, não existe, portanto, a ligação ao território como se fosse, digamos, mais deles, e quando chega também à altura de defender esse território face a incêndios, muitas vezes não há condições para o fazer, como acontece, digamos, em alguns parques, daí, digamos, a consequência seja essa. Daí também que entendemos que as autoridades, neste caso, o ICNF, que gere essas áreas, devesse ter, digamos, uma atitude diferente perante este problema.
Muito obrigado, Sr. Professor. No relatório da AGIF Incêndios de 2025, na sua análise preliminar, pode ler-se que nesse ano, 2025, ocorreram 35 incêndios com mais de 500 hectares de área ardida. Esses incêndios representam apenas 0,5% dos incêndios totais, mas 92% do total da área ardida. E 6 destes grandes incêndios, ou seja, 17%, começaram, lá está, com uma ignição noturna entre as 22 e as 6 da manhã, e não foram foguetes. A pergunta é esta. As ignições de madrugada, tenham elas a motivação que tiverem, e é isso que eu lhe queria perguntar, o que é que leva pessoas a andarem de madrugada a deitar fogo às matas de madrugada, tem que haver uma motivação. Porque um incendiário, se é só maluquinho, deita o fogo de dia ou à tarde, não se vai levantar às 3 da manhã para deitar fogo em vários pontos, porque é isto que acontece. Porque é que os incêndios são muito difíceis? Porque um incendiário não deita fogo